Livro A Flores sobre as Pedras, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 1. A Chegada das Mensagens. A sineta soou no portão, em meio a uma nuvem de poeira que se desfazia lentamente, levada pela branda aragem matutina. Com a sua montaria ofegante, ali se achava um militar, subalterno do general Alcântara, trazendo-lhe despachos importantes e que precisavam de urgente apreciação, já que iminente conflito se desenhava na região, demandando atitudes enérgicas das autoridades responsáveis. Além do mais, na condição de subordinado de um homem acostumado a dar ordens e ser obedecido, sabia o capitão Macedo que seu comandante não admitia outro procedimento que não fosse o do cumprimento do dever, independentemente de quanto isso lhe custasse, já que o general fora soldado de rígida formação, ao qual a caserna moldara numa sólida disciplina, em prejuízo do sentimento de humanidade e respeito aos semelhantes. Ouvia-se ainda o tilintar repetido da sineta de bronze que anunciava aos serviçais do casarão que alguém se achava no portão aguardando o atendimento, quando idosa negra, afeita aos trabalhos e às exigências da casa, deu passagem ao mensageiro afoito que tão logo ganhou os jardins, perguntou-lhe: Olívia, onde se acha o general Alcântara? Ah, meu capitão, senhor general, ainda não se aprumou, o que está deixando todo mundo muito preocupado. Mas já são quase 8 horas, Olívia, afirmou Macedo. É por isso mesmo que vosmecê deve de imaginar como as coisas não são das melhores, retrucou a negra, deixando lágrimas de preocupação molharem seus olhos avermelhados. Varando a entrada principal, como quem conhecia bem o caminho, em face de certa intimidade com as disposições do prédio, dirigiu-se Macedo para os aposentos ainda cerrados, nos quais o general Alcântara deveria receber os despachos urgentes daquela manhã. Bateu à porta com um misto de cumprimento do dever e de um desejo de não incomodar, até que Lucinda, a filha mais nova, veio ao seu encontro, trazendo a notícia de que o pai não se achava bem disposto, estava febril, com dores pelo corpo e suava abundantemente, não sendo possível qualquer contato imediato, muito menos que lhe fossem passados problemas de ordem administrativa. Macedo, sem prestar muita atenção nos informes ouvidos, tinha seus olhos seduzidos pela beleza suave e firme da jovem Lucinda, moça na formosura de suas 19 primaveras, que era o oásis na vida daquela família, a qual o caráter do general impusera uma disciplina que fazia da casa grande uma quase extensão do próprio quartel. Após a viuvez do genitor, Lucinda assumira o comando da moradia, onde exercia as suas qualidades de sinhazinha, com as virtudes de alma que a sua elevação espiritual já lhe conferiam, sendo benquista por todos, numa verdadeira antítese do que se dava em se comparando com o dono da casa, aquele general altivo, arbitrário, violento e intransigente. Tão logo se viu na posição de responsável pela direção interna da moradia familiar, Lucinda atraiu para si a velha ama de leite, Olívia, e outras negras que exerciam o trabalho dentro da faustosa moradia, na cozinha e na arrumação, e que mesmo a contragosto do dono da casa, passaram a ser-lhes as únicas e sinceras companhias. Com seu toque doce e seus modos brandos, Lucinda conseguia dobrar as mais rigorosas posturas daquele homem rude a quem, apesar disso, aprendera a amar e respeitar como sendo a figura querida que a Providência lhe concedera como genitor. Com o passar dos anos, era nela que o altivo general buscava refúgio para o seu orgulho cansado em longas conversações após o jantar, quando ouvia de sua boca inocente os conceitos elevados a respeito da vida, da convivência, da natureza e da exatidão das coisas criadas por Deus. Evidentemente, Alcântara não concordava com todas as ideias da filha, achando que muito daquilo era devaneio de juventude. No entanto, nesses momentos, o sóbrio general se deixava levar pela doçura da mesma e o seu amor, ocultando no peito, pelo peso da patente, pela posição social e pelas obrigações de comando, podia desdobrar as suas asas e dar mostras de que mesmo bloco de granito, quando polido com paciência, pode se transformar em um quase espelho de beleza invulgar. Essa era Lucinda, graças a quem, há muitos anos, não se via o dantesco espetáculo do uso do chicote do castigo no dorso de algum negro tivesse cometido falta pequenina. Essa era Lucinda, a filha muito amada, a única capaz de abrandar a fúria nervosa do pai nos momentos de desequilíbrio, a única a conhecer um pouco mais profundamente os meandros daquele ser que todos temiam e do qual todos se afastavam para não serem vitimados pela sua dureza. Com a sua ternura e psicologia desenvolvida, ao longo da convivência, aliando o sentimento à sabedoria, Lucinda conseguia conciliar as necessidades de todos com as intransigências do pai, que se julgava alguém superior e que tratava os negros que lhe pertenciam como animais de carga, sem maior valor do que um moar. Assim é que, ao contrário de outras fazendas, nas quais o perfume da humanização não havia penetrado, ali, graças aos olhos generosos da filha do senhor de escravos, alguns benefícios chegavam às senzalas, na forma de uma melhor distribuição de alimento às crianças e mães, na permissão para que os mais velhos pudessem ter mais descanso e trabalhassem em serviços leves, tudo isso a contragosto dos capatazes que estavam acostumados a se aproveitarem da tirania dos senhores para dar invasão aos baixos instintos de violência e sexualidade que traziam dentro da alma pouco elevada. No entanto, como o general se ausentava constantemente, relegando o comando da propriedade à filha, os sequazes que lhe cumpriam, no passado, as ordens violentas com redobrado rigor e agressividade, agora limitavam-se a fiscalizar os serviços na propriedade e a organizar as atividades pesadas, usando o chicote à distância e sem o conhecimento da sinhazinha, que com o seu espírito de verdadeira cristã não toleraria a sua utilização se o soubesse. Logo, uma grande separação ocorreu entre ela e os capatazes, que a respeitavam como filha do general, mas não via a hora em que, afastada da direção da fazenda, pudessem eles seguir sua trajetória de aterrorização dos castivos sem obstáculo. Lucinda, sem perder os modos gentis e delicados, seguia procurando conciliar as necessidades humanas com os preconceitos e convencionalismos sociais de seu tempo, a fim de atender aquelas e transformar estes últimos. Com isso, era ela a enfermeira zelosa do altivo general Alcântara, que lhe ministrava as beberagens medicamentosas e vigiava durante a noite, desde quando a estranha crise o prostrara. E ali estava Macedo, embevecido, como sempre, pela beleza da moça, a qual, sem ignorar a atração que exercia sobre o militar, dele guardava respeitosa distância e não permitia qualquer aproximação mais direta. Enfim, vencendo a emoção que o traía, como alguém que pretendesse eternizar aquele momento para não mais se afastar da mulher desejada, Macedo exclamou: "Minha sinhá Lucinda, coisas muito graves estão para acontecer. Uma revolta se desenha no ar e o general é o responsável pela manutenção da ordem em toda a região, incluindo não só o nosso arraial, mas uma vasta área sob o seu comando. Além disso, a sinhazinha sabe que seu pai é homem que não admite deixar de ser posto ao corrente dos fatos, sob pena de ver-me até mesmo preso, se não cumprir o dever de lhe dar ciência dos despachos que trago." "Sim, capitão Macedo, compreendo o seu intento, mas não posso ajudá-lo em nada. No presente momento, eis que a febre alta não permite que meu pai tenha condições de entender, já que está entre o sono e o delírio", respondeu Lucinda, aflita, traindo no tom de voz a preocupação e a pressa que tinha em voltar para o interior do quarto. "Mas se o caso é grave desse modo, pois que chamemos o médico do povoado", voltou Macedo, agora já também aflito. "Infelizmente, não podemos fazê-lo para que a situação não piore com a notícia de que o comandante caiu doente e se acha debilitado, sem poder adotar as medidas que lhe cabem para que a situação seja corrigida. Além disso, a notícia de seu estado produziria um enfraquecimento na vigilância da tropa, além de permitir uma maior euforia dos revoltados, que se aproveitariam desse momento para deflagrar todos os atos de vandalismo de que sabemos podem eles ser capazes. Estamos tratando dele com os melhores conhecimentos que possuímos, ajudados por médico discreto de nossa confiança." Surpreso com tanta capacidade de análise e de síntese, para as quais nem mesmo ele, capitão Macedo, havia tido atenção, ainda mais se admirou da maturidade e da presença de espírito daquela jovem. "O que podemos fazer, capitão?", falou a moça, retomando o fio da conversa, "é aguardarmos que a febre ceda e tão logo lhe volte a lucidez, submeter tais despachos ao seu conhecimento. Para isso, poderá deixar a sacola dos despachos comigo, que tão logo tudo se normalize, pessoalmente entregarei seu conteúdo ao general. Sem ter outra opção e precisando voltar a seu posto, o jovem capitão Macedo entregou-lhe a sacola militar com os despachos e, fitando-lhe os olhos com ardor, dirigiu-se a ela arrebatadamente, envolvido por uma onda de sentimento incontrolado, dizendo: "Lamento muito o estado do general, a quem respeito e devoto fidelidade sem mescla, mas minha tristeza aumenta ainda mais quando, como agora, vejo-me forçado a me afastar de tão encantadora criatura, qual anjo celestial à cabeceira do inferno. E sem esperar resposta, em face da confissão sabidamente arrojada para as circunstâncias, empertigou-se numa reverência muito própria dos militares e se afastou, sem deixar oportunidade para qualquer manifestação de Lucinda, a qual, com os despachos em suas mãos e levemente ruborizada pelo galanteio impróprio e não correspondido pelos seus sentimentos, retomou o interior do quarto, fechando a porta sem estrépito. Batendo os calcanhares no piso assoalhado do casarão, o que produzia o barulho típico do soldado marchando, ia Macedo em direção à sua montaria, com o coração disparado, o sentimento confundido, a esperança de ter Lucinda nos braços, a figura do general que, como seu superior, ele precisaria envolver para atingir o objetivo afetivo, a posição e a frieza nítidas com que Lucinda o tratava nas vezes que já se haviam encontrado, a situação difícil que precisava enfrentar dentro da guarnição, a impossibilidade de dar notícia da enfermidade do general e uma outra multidão de circunstâncias que lhe aqueciam as ideias e produziriam nele, nesse dia, muitas e muitas horas de conflitos interiores. O que fazer? Pensava Macedo, agora que sua montaria tomava o rumo da guarnição que ficava a mais de hora de viagem. Se essa situação não se solucionar, se o general não adotar as medidas urgentes que precisam ser tomadas, se outra pessoa estiver nas graças de Lucinda, o que caberia a ele fazer para que todas estas questões se resolvessem? Ao longo, distanciava o casarão, altivo como seu general proprietário, atrás do turbilhão de pensamentos e sentimentos do cavaleiro e da nuvem de poeira produzida pelo galope do cavalo.